Mateus 11, verso 32 até o 34, diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém. Meus irmãos, nós percebemos aqui que até este momento o autor de Hebreus está tratando especificamente de algumas pessoas importantes do Antigo Testamento que servem como bússola, como direção para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Só que agora o autor vai tratar sobre blocos. O autor ele separa três blocos. O primeiro, de juízes. Ele cita o exemplo de alguns juízes aqui. Ele vai tratar sobre rei e sobre profeta. E quando nós observamos esses três ofícios no Antigo Testamento, nós podemos então sugerir como tema nessa noite a fé que vem da fraqueza. A fé que vem da fraqueza. Você já percebeu que muitas vezes quando uma pessoa vai falar sobre a fé dela, a fé pessoal, ela coloca como se ela tivesse uma força por causa da fé? Alguns dizem assim: não, eu tenho muita fé. É como se a fé fosse produto do raciocínio dele. É como se a fé fosse algo criado pelo próprio indivíduo. Nós já aprendemos que a verdadeira fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, ela é um presente de Deus. Então, se nós entendemos que a fé é um presente de Deus, ela nasce no campo da fraqueza. O apóstolo Paulo vai enfatizar a respeito desse tema, quando ele diz: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Isso não é uma teologia paulina apenas, isso é uma teologia do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando faz essa afirmação, ele está pautado em toda a estrutura do Antigo Testamento para nos ensinar que não tem como desenvolvermos a fé se não entendermos que há em nós uma fraqueza, uma limitação. E as adversidades muitas vezes elas aparecem para nos mostrar isso. Como nasce a confiança que vem da fraqueza? Ela nasce na justiça. Ela nasce quando nós entendemos que devemos ter uma vida pautada na lei do Senhor. Esse texto aqui, essa parte do versículo que fala que a fé nasce na justiça, os comentaristas vão dividir aqui. Um grupo vai dizer que essa justiça aqui diz respeito ao curso da vida. Todos nós aqui, de alguma forma, a todo momento, temos duas opções entre fazer o certo ou o errado. E alguns comentaristas então vão dizer: olha, a justiça aqui se trata das opções que nós fazemos em obedecer a Deus. Mas outros comentaristas vão dizer que não, que como o contexto está falando de reis, juízes e profetas, essa justiça é aquela definida pela liderança, pelos governantes, pelos juízes. Quando você tem uma liderança pautada na fé, essa liderança vai tender a desenvolver um governo justo. Agora, Calvino vai optar por essa... por esse segundo ponto, né, dos governantes, da liderança. Mas é claro, irmãos, que nós podemos aplicar nas duas perspectivas. Tanto os nossos governantes, tanto os homens que estão no poder, eles devem manter o foco na justiça, como nós também, no dia a dia. Aquele que crê, que confia, que descansa, que tem fé, ele não vai optar por algo que vai contra a lei de Deus. Se tem algo que nós precisamos desenvolver na nossa espiritualidade, é a confiança no Senhor quando nós temos que optar por algo que é certo e deixar de lado o que é errado. Por exemplo, às vezes você, no seu trabalho, vai ter uma promoção muito mais rápida, vai ter uma colocação entre os seus colegas, se você quebrar o padrão de justiça bíblico. E se você manter a sua fé, manter os princípios da palavra, isso vai fazer com que esse processo seu ou seja bloqueado ou seja retardado, demore. Às vezes nós estamos diante de armadilhas, cascas de banana, que muitas vezes são colocadas no nosso caminho para testar o quanto o nosso coração está firmado na justiça, na verdade, na lei de Deus. Os princípios do Senhor estão colocados. E nós exercemos a nossa fé quando nós optamos por um caminho de justiça. Fé é também para ser exercitada quando nós andamos do lado, concordando com as Sagradas Escrituras. Samuel é um exemplo disso. 1 Samuel, capítulo 2, verso 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel era um exemplo de justiça. Outro exemplo era Davi. Em 2 Samuel 8, 15, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, ele julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Salomão também é um outro exemplo, 1 Reis, capítulo 3, verso 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Assim começa Jesus no Sermão do Monte. A justiça, andar segundo os preceitos do Senhor com alegria, é algo que é fruto da nossa fé. Quanto mais fé eu e você tivermos, mais nós vamos obedecer ao Senhor com alegria no coração, mesmo que isso implique em prejuízos na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Eu e você sabemos que vivemos num país, vivemos numa realidade sociocultural, em que a verdade, a justiça, a lealdade são princípios altamente bombardeados o tempo todo. Nós somos convocados, convidados a nos engalfinharmos, a nos envolvermos com tramóias, com caminhos escuros, caminhos que estão distantes da lei do Senhor, caminhos que muitas vezes contradizem com aquilo que Deus colocou para nós. Mas o desafio de uma pessoa que vive na fé, que quer experimentar a confiança que vem na fraqueza, é viver buscando a justiça de Deus, a obediência e o temor ao Senhor, mesmo quando isso envolve prejuízos em áreas da nossa vida. Por isso, irmãos, a fé que nasce na fraqueza, ela precisa aprender a viver na justiça. Como nasce a confiança que vem na fraqueza? Além de nascer na justiça, ela precisa nascer no cumprimento das promessas. Esse é o segundo ponto que nós aprendemos no texto. Se você quer desenvolver uma fé, confie no Senhor e creia que Ele vai cumprir todas as promessas dEle para com você. O nosso Deus não quebra as suas promessas. Não quebra. Deus não quebra. Nós percebemos aqui ao longo das Escrituras que todos aqueles para quem Deus havia prometido alguma coisa, o Senhor cumpriu. Gênesis 21, 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Josué 23, 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. Aqui é Josué se despedindo. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma palavra do Senhor vai falhar. Meus queridos, às vezes nós tendemos a ficar ansiosos, preocupados com questões que estão ao nosso redor hoje ou com coisas que dizem respeito ao futuro. Às vezes nós ficamos angustiados e criamos na nossa mente até fantasias. Achamos que precisamos estar preparados para o caso das coisas darem errado, mas essas coisas nem surgiram ainda. Você já parou para pensar quanta energia psíquica nós já gastamos durante a nossa vida com coisas que não aconteceram, com medos que simplesmente nos tiraram do eixo, pavores, temores, e aí quando as coisas foram se desenrolando, nada daquilo que a gente tanto temia aconteceu. Aí você me diz assim: ah, pastor, mas teve coisa que eu temi que aconteceu, e adiantou sua preocupação antes? Não adiantou nada. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele tem promessas para nós. Ele tem promessa para os nossos filhos. Ele tem promessa para a nossa família. Ele tem promessa para a sua igreja. E quando nós então desenvolvemos essa confiança, isso vai trazer para o nosso coração paz, tranquilidade, serenidade, felicidade. Hebreus capítulo 6, verso 15, o autor diz: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Paciência é uma palavra-chave. Paciência é crer que Deus cumpre, mas Ele não tem compromisso com a nossa agenda. Ele não tem compromisso com a data que a gente deu para Ele. Por isso, não tente dizer para Deus que Ele tem que fazer alguma coisa até o final do ano. Ah, Deus, é esse ano, esse é o ano da vitória. Esse é o ano que o Senhor vai reverter a minha sorte. Eu decreto, eu declaro, eu determino. E não vai funcionar. E o pior, se funcionar, vai ficar mais complicado. Porque aí você vai achar que foi você. Coloquei Deus na parede. E aí Ele me atendeu. Não caia nessa. Essa é a estrutura da teologia da prosperidade, que tenta estabelecer uma ordem inversa, de que Deus é o servo e nós somos os senhores. Precisamos exercer a nossa paciência. Paciência. Em terceiro e último lugar, como nasce a confiança que vem da fraqueza? Ela nasce na vitória do insuperável. Nosso Deus abre portas que nunca imaginávamos que iríamos entrar por elas. O versículo 34 fala que da fraqueza tiraram força. Ter fé é crer num Deus que é bom. Talvez uma das teologias mais comprometidas na nossa época é a teologia da bondade de Deus. Quando nós desconfiamos da bondade de Deus, nós temos um prejuízo enorme na nossa caminhada e na nossa jornada. Por isso o salmista insiste tanto em dizer para nós que Deus é bom, que a bondade do Senhor permanece para sempre. O nosso Deus é Deus que quer o melhor para os seus filhos. Eu e você precisamos nos apegar a essa verdade teológica e abraçá-la com toda a força do nosso coração. Deus quer o nosso bem. Deus quer o melhor para nós. Jesus Cristo vai falar a respeito disso. Se um filho pede pão, por acaso um pai terreno, caído, pecador, vai dar uma pedra? Não. Jesus fala assim: vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Oh, meus irmãos, fé é crer que Deus tem o melhor para nós. E mesmo quando os caminhos parecem difíceis, Ele tem o propósito de nos ensinar a confiar mais nele quando as coisas não estão do jeito que queremos. Deus é bom e a sua bondade se manifesta em várias áreas da nossa vida. Precisamos ter fé para acreditar que Ele nunca vai falhar. Deus sempre ergue o abatido, socorre o necessitado, salva o perdido, dá vitória ao seu povo. Nós temos que simplesmente ter fé, confiança, crermos nesse Deus bondoso que foi capaz de enviar o seu único filho. Por isso a cruz é um símbolo central para nós. A cruz demonstra o grande amor de Deus para com o seu povo. Como eu posso confiar nesse Deus que eu não o vejo fisicamente? Olhe para a cruz, porque na cruz Ele revela o que Ele é capaz de fazer por você, o que Ele é capaz, o movimento que Ele é capaz de desenvolver para te buscar. Ele é capaz de dar o único filho dele para dizer para você o quanto ele te ama. Não saia daqui hoje à noite duvidando do amor de Deus, porque o amor de Deus valeu o sangue do filho dele sendo derramado na cruz do Calvário. Deus não chamou você numa sala, num lugar especial, para dizer eu te amo. Deus declarou o amor dele por nós através do sangue do seu único filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A partir daí, nós então precisamos aprender a confiar nesse Deus que é capaz de dar o único filho por nós. Então, todas as outras coisas ele vai continuar conduzindo, porque ele me ama. Eu não duvido do seu amor, eu não duvido da sua bondade, eu não duvido da sua graça, eu não duvido das promessas que ele fez e do cumprimento delas ao longo da história. O meu Deus é fiel, meu Deus é verdadeiro, o meu Deus é sério. O meu Deus, ele nas Sagradas Escrituras deixa muito claro que quem sempre quebra as promessas somos nós. Ele nunca quebrou uma de suas promessas. E aí você vai ter uma série de exemplos dos juízes, né, que venceram batalhas na força do Senhor. Gideão, quem não se lembra da história de Gideão? Um exército enorme do outro lado, dos midianitas, e Deus fala para Gideão, você só precisa de 300 homens. 300 homens é suficiente para liquidar todo aquele grande exército. Porque Deus queria mostrar, irmãos, que o poder não estava nos 300 homens, o poder estava no Deus que fortalece os 300. Baraque, orientado por Débora, a profetisa, ele lutou contra os cananeus e obteve a vitória. Sansão, o camponês, de uma maneira tão curiosa, depois de morto, Sansão matou mais gente do que quando estava vivo. Sansão lutou contra os filisteus e teve vitória. Jefté derrotou os amonitas, homens com limitações e fraquezas. Nunca coloque esses homens como super-heróis, porque eram homens difíceis de serem tratados. Quer ver um exemplo? Gideão e Baraque, eles hesitaram em confiar no Senhor. Eles tinham uma fé que no começo titubeava. Confio, mas não confio. Vou, mas não vou. Sansão foi seduzido por uma amante, todos sabem da história dele. Jefté, com um voto tolo e precipitado, sacrificou a sua própria filha. Homens pecadores, não muito diferentes de nós. Se esses homens experimentaram o poder de Deus, se esses homens experimentaram o cuidado e o sustento de Deus, nós também podemos ficar tranquilos, porque nós iremos experimentar o cuidado e o sustento de Deus. Todos esses santos, sempre, em todos esses santos, sempre haverá de encontrar-se algo de repreensível ou desprezível, diz Calvino. Não obstante, ainda que a fé seja imperfeita e incompleta, ela não cessa de ser aprovada por Deus. Nossa fé é débil, a nossa fé é pequena, a nossa fé é vacilante, mas o nosso Deus é grande, misericordioso e gracioso para conosco. Precisamos fortalecer a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Deus não está exigindo de nós que sejamos pessoas sem pecado, porque isso era impossível. Mas Deus está nos convocando para termos uma vida marcada pela fé. Os reis tementes são representados aqui por Davi, com o propósito de mostrar que Judá está estruturado na fé. Davi, aquele jovenzinho que com uma pedra e uma funda foi capaz de eliminar Golias, o gigante filisteu. E a partir dali, Davi teve tantas outras vitórias que ele atribuía a glória ao Senhor, porque ele sabia, ele tinha consciência que somente em Deus ele poderia ter tantas vitórias. Ah, o profeta Samuel, que representa todos os profetas, homem sábio e reto na condução do povo de Deus. A história da igreja, irmãos, é escrita por homens e mulheres que experimentaram o impossível de Deus. E aqui nós temos o exemplo que o autor de Hebreus coloca, daqueles que se livraram da cova dos leões, se livraram de fornalhas. Daniel escapou dessa cova com leões, seus amigos escaparam da fornalha. Ou seja, a Bíblia está repleta de exemplos de soluções dadas por Deus àqueles que estavam desesperados e sem ter como resolver os problemas da sua vida. Eles experimentaram o impossível de Deus pela fé. E talvez se eu perguntasse aqui e desse a oportunidade para alguns irmãos falarem, você teria algo para contar para a gente. Com certeza. Tem muita gente aqui que poderia levantar a mão e dizer: pastor, um dia eu experimentei o impossível de Deus pela fé. Porque o Deus que agiu na vida dos reis, dos profetas, o Deus que agiu na vida dos juízes, é o mesmo Deus que continua agindo na vida do seu povo. Tem gente aqui hoje à noite que já experimentou o impossível de Deus e tem isso guardado em seu coração. Não permita que esta experiência que você teve com Deus ao longo da sua vida fique guardada num escombro, fique escondida ali no subterrâneo do seu coração. Traga isso sempre à tona. Lembre-se que já teve momentos na sua vida que o Senhor agiu de maneira poderosa e você experimentou o impossível pela fé. E saiba que esse Deus, que já derramou graça e misericórdia em outros momentos da sua vida, Ele vai continuar derramando, Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar orientando a sua vida. Para concluir, nós chegamos até aqui, todos nós. Aquele que nos trouxe até essa altura da vida, Ele vai continuar nos guiando até o fim. E eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Não sei se você já se lembrou disso hoje, mas o seu fim é glorioso. O seu fim é glorioso. É maravilhoso. É espetacular. Quando você der o último suspiro nessa terra, os seus olhos vão se abrir num lugar onde o próprio Cristo, com todos os santos, estarão te esperando. E Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Ele foi para lá preparar lugar para nós. Ele foi para lá preparar as nossas casas celestiais. Não tem como dar errado para o cristão. Nada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. É pela fé. É pela fé que nós cremos nisso. Se a morte não é capaz de nos separar do amor de Cristo, você está preocupado com o quê? O que está tirando a sua paz? O que está fazendo você perder noite de sono? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Às vezes a gente usa esse versículo para evangelizar, não é? Mas às vezes nós esquecemos de entregar para o Senhor os nossos problemas, confiar nele e esperar o mais que ele tem para nos oferecer. Deus tem experiências maravilhosas para a sua vida. Aprenda a confiar. Os reis, os profetas e os juízes formam, junto com todos aqueles que já tratamos aqui, uma grande nuvem de testemunhas para dizer: fica tranquilo, porque vai dar certo na sua vida. O Senhor está com você e Ele vai te guiar em todas as coisas e em todos os desafios que estão ou no presente ou no futuro diante de você. Você é, em Cristo Jesus, um mais que vencedor. Amém?